Mais uma vez quero agradecer o carinho de vocês, meus irmãos, e a atenção de estarmos mais esse tempinho juntos. Eu queria continuar falando do que falamos de manhã. E amanhã, talvez, entrarmos para falar sobre a igreja que reúne na casa. Mas continuar falando da igreja que vive na casa. Essa é a mais importante. A família. Porque eu estou insistindo, e é a primeira vez que eu falo desta forma. Eu já falei sobre isso, mencionei isto, mas é a primeira vez que eu falo, como falei hoje de manhã, de uma forma ordenada, e expondo como expus aqui, aquilo que o Senhor tem, creio, colocado em meu coração, no meu entendimento. Mas por que isto, agora com tanta ênfase, se em Salvador nós vivemos essa prática da igreja na casa desde 1900 e esse vovô mocinho, desde 82? Mas eu estou convencido, Marcos também, nós estamos convencidos, Evangevaldo, os outros pastores, que são 25 em Salvador, e mais uma equipe de pastores pelo Brasil, que fazem parte de uma equipe, junto comigo e com Marcos, de 25 homens. Nós estamos convictos que falta pouco tempo para a volta do Senhor. Enquanto líamos agora aquele que era, que é e que há de vir no capítulo 4. No capítulo 11 de Apocalipse diz assim: aquele que era e que é, não fala mais que há de vir. Então até o capítulo 11 de Apocalipse ele já voltou. Do 12 para frente eu não sei, Mateus do 11 só fala que era e que é. Nós estamos convencidos também, irmãos, de que a forma de vida que vivemos até hoje, o estilo de vida que vivemos até hoje como igreja, não será o suficiente para suportarmos o que vem. Infelizmente, vemos e percebemos de como a igreja tem se movido, que alguns baterão fofo, não suportarão a carga que vem por não estarem apercebidos, por não entenderem a época que vivemos. Deus está nos levando a entender com mais profundidade a igreja na casa. Porque é a única forma de nos mantermos. Porque a igreja institucional, instituída, ela vai ser dominada pelo Estado. E ela vai ser comandada por ele. E nós vamos viver aonde? Vamos viver como? Vamos nos encontrar aonde? Então Deus está nos dando uma estratégia, assim como foi no princípio, a igreja pelas casas. Relacionamentos intensos, comunhão intensa, conhecimento uns dos outros intenso, vida na vida e manifestação de vida. Quisera eu conseguisse, nesses dias, falar com todos os homens que estão aqui. Que todos estes homens tomassem esta carga de edificar a igreja que está em sua casa. Eu vejo omissão nos homens. Vejo as mulheres muito mais prontas. Vejo as mulheres mais sensíveis. Vejo as mulheres com carga, com preocupações. E vejo os homens omissos. Onde a responsabilidade, onde a carga, onde a missão, onde a palavra foi estabelecida pelo Senhor sobre eles, para governarem suas casas, para estabelecerem o padrão de Deus em suas casas, para criarem seus filhos de acordo com a disciplina e a admoestação do Senhor, para que o casal juntos possam estabelecer as verdades do Senhor, vivê-las e estabelecê-las. E aquilo que vivemos em nossa casa com nossas filhas, vemos hoje as que estão casadas com suas filhas, buscando viver as mesmas coisas e passarem as mesmas coisas para os seus filhos. Não há nada melhor, não há nada mais maravilhoso do que você ter tua casa edificada no Senhor. Mas os homens têm que assumir sua responsabilidade. Me perdoem estar falando tão direto, mas têm que assumir sua responsabilidade de cabeça da casa, daquele que toma a frente, toma a dianteira, que estabelece, que diz, que comanda, que traz a bênção de Deus, que busca ela e traz ela para o seu lar e ordena seus filhos. Alguns anos atrás, nós ouvimos situações, começamos a ver situações de filhos de pastores saindo, abandonando, perdendo a fé, esfriando na fé. Tudo isso causou uma comoção. Alguns começaram a questionar a doutrina. Eu digo não. Palavra do Senhor não se questiona. Palavra do Senhor é palavra do Senhor. O que eu posso questionar é a minha prática sobre esta palavra. Eu não a pratiquei na dependência do Espírito Santo, eu não a pratiquei com temor e eu não a tomei de fato sobre minha casa. Estou dizendo que se fizer como está na Escritura, vai colher o que está na Escritura? Sim, porque eu creio nesta palavra. Ela não é palavra de homem. Isso é palavra daquele que faz tudo o que disse. E como disse. Se eu pudesse, é um clamor do meu coração, na liberdade que estou tendo aqui com vocês. Por favor, homens, assumam a missão de vocês. Por favor, ordenem suas casas. Assumam o sacerdócio que Deus deu para vocês, na casa de vocês. Tomem esta palavra com fé, tomem esta palavra com temor e tomem esta palavra na dependência do Espírito Santo, porque não é para criar um sistema que você vai ter então agora, o Mário disse isso aqui, então é isso que eu vou fazer. Não é um sistema. Todas as listas que estão na Escritura são indicações, mas todas elas têm que estarem na dependência do Espírito Santo de Deus, para dizer quando, aonde e com quem fazê-las. Senão viramos um sistema. Agora é nas casas, bacana. É assim que a gente vive. Eu não sei nem porquê. Quando eu compartilhei um pouquinho hoje de manhã, a prática com minha esposa, que fizemos em nossa casa, minha esposa, logo que casamos, ela me fez um pedido. Ela tinha 20 anos, ela disse para mim, nunca serei um impedimento para que Deus faça tudo o que tem que fazer através da tua vida. E estamos casados há 34 anos e ela nunca foi um impedimento. Nunca colocou empecilho. Nunca disse não, não vá, não é isso, não faça. E a outra coisa foi que ela disse assim para mim. Ela me chama de Lamba. E ela diz assim, 6 dias na semana você pode ir aonde tiver que ir. mas eu te peço que um dia da semana tu seja só nosso. 11 meses no ano, você viaja para onde o Senhor te mandar, mas um mês no ano, tu seja só nosso. E eu procurei cumprir isso. E para essa igreja que vive na casa, com nossas filhas, a terça-feira eu chamava dia da família. E eu passava o dia por conta das minhas filhas e da minha esposa. Desligava tudo, não atendia nada, coisa alguma, e ficava por conta delas. Eu tenho 3 meninas. Então eu ia brincar com minhas filhas pequenas, e do que eu ia brincar? Eu era o filho sempre. Mas não era brincar com minhas filhas durante 15 minutos, não. Eram horas. E agora, quando cheguei na onde o Otokar mora, e o Dres e a Paulinha moravam ali embaixo, e tem a casinha de boneca lá no fundo, e eu cheguei de uma viagem, fiquei 4 horas com a Nicole dentro da casinha de boneca. Brincando de boneca, continuo brincando de boneca. Nem um futebolzinho na boneca. Casinha. Mas o dia da família, é isso que eu estou colocando. Deuteronômio 6, de 6 a 9, a instrução, tudo isto, colocando o culto diário na casa e colocando o dia da família. Queria pedir que os homens pensassem nisso, as famílias pensassem nisso. Era sagrado. Marcos que me ensinou isto. Marcos tinha o dia da família na segunda-feira. E eu estava na ilha de Taparique, ele em Salvador. E eu insisti em vir segunda-feira visitá-lo. Ele recebeu a primeira, a segunda, a terceira. Daqui a pouco ele disse, Mário, o único dia que eu tiro para estar com a minha família é segunda-feira. Não dá para você vir terça, ou domingo, ou quarta, ou quinta. Mas pensa 2 meninos, não? Eu insisti em ir segunda. Um dia ele não abriu a porta. Sabe o que eu fiz? Fiquei sentado até ele abrir. Pensa 2 meninos. Estou falando de 1981. Mas Marcos tinha essa prática. Eu aprendi com ele. 24 horas. Você e tua família. Juntos. Sem mais ninguém. Sem vovô, sem vovó, sem titio, sem titia. Você, tua esposa, teus filhos. Gastando tempo com eles. Estou falando que nossa prática vem desde que elas eram pequenas. Alguns já têm filhos grandes hoje, mas tem vários aqui que estão começando. Edifica esta casa. Edifica essa igreja na tua casa. Com os teus filhos, gastando tempo com eles. Te dando. Elas, minhas filhas, eu lembro que chegava perto de terça-feira, e elas diziam, as três diziam, papai, terça-feira você é nosso, né? Mas terça-feira eu sou só de vocês. Terça-feira eu vou ficar o dia inteiro só com vocês. Mas eu não ia brincar com elas naquilo que eu gostaria. Eu tinha que descer na idade delas e brincar com elas horas sobre o que elas gostavam de fazer. Sem investir na família, investir na casa. Ela é a coisa mais importante que você tem. Você não pode edificar a igreja sobre a ruína das famílias. Você tem que edificar a casa. Ali é que vem a... Não se bota a vela debaixo do alqueire, né? Mas no velador ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens. Então é o primeiro lugar onde viver, onde manifestar, onde a vida ser plena é na casa. Sabe quem é o mais próximo teu? O Senhor disse que é para amar o próximo. Quem é o mais próximo teu? Deus vive dentro de você. Você e Deus é uma coisa só. Não tem ninguém mais próximo de você do que Ele. Então, primeiro, amar a Ele. Ele está dentro em nós. Ele é uma coisa conosco. Somos um com Ele. Não é uma coisa, desculpe. Somos um com Ele. Então, amar a Deus. Depois, quem é o outro próximo? Quem é que é uma carne contigo? tua esposa. E depois? Teus filhos. E eu vi os irmãos dizendo que estão estudando a mutualidade, não é isto? Estão vendo os textos? Aí é o lugar para viver na intensidade todos os versículos que fala de mutualidade. Carregar as cargas, servir, amar, ensinar, instruir, todos. Queria que os homens tomassem uma decisão. No mínimo duas coisas. Primeiro, culto doméstico todos os dias com a família. Como é difícil orar com a esposa, não? Eu tenho a cuiononia, que eu chamo. Nós continuamos tomando chimarrão, eu e minha esposa. Todos os dias. E a nossa garrafa dá uma hora certinho. E o tamanho da cuia, porque lá não tem tanta erva, é caro. Já está caro aqui, lá está mais. Então dá uma hora certinho. E essa eu chamo de cuiononia, porque é uma hora que nós tiramos os dois para tomar o chimarrão juntos, nos edificarmos e orarmos por nossa família. Quando estamos de férias, e eu estou vindo de férias agora, nós fazemos hora cheia. O que é hora cheia? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, a hora cheia nós paramos os dois e oramos juntos. Por nossa casa, por nossas filhas, por nossos genros, por nossas netas, pelo presbitério, pelos irmãos, toda hora cheia. Nós temos um tempo juntos. Nós planejamos nesse dia o que vamos fazer, quais são as prioridades dessa semana, o que atender, como fazer as coisas. Ter um tempo, a família ter esse tempo, priorizar esse tempo, porque hoje é difícil com o corre-corre. E que você pensa que estar junto, simplesmente o fato de estar junto, você pensa que você transmite alguma coisa. Não é assim. Não é assim. Isso nós fizemos e fazemos ainda, até hoje. E à noite, quando iam dormir as filhas, era o tempo que eu estava com a minha esposa para sair, jantar, fazer alguma coisa, só os dois. Só os dois. Porque às vezes os casais não conseguem ficar só os dois. Não tem assunto. Mas que acabou o assunto. Aí um come olhando para um lado, outro come olhando para o outro. Ficou um tempão, foi bom, Não há o companheirismo. Porque nos distanciamos com as nossas próprias coisas. E convivemos apenas porque estamos no mesmo lugar. Mas é uma igreja que está sendo edificada. Eu tenho que trabalhar todo dia com minha esposa e ela comigo para que o Senhor seja formado em nós. E de fato a vida de Cristo seja uma realidade entre nós. E de fato em nossa casa a manifestação dessa vida seja real. Não seja uma teoria, um conhecimento. Apenas um entendimento. Mas seja uma realidade. Então apelo aos irmãos, aos homens. Por favor, assumam a responsabilidade de vocês, de cabeça de suas casas, para instruírem suas esposas, para instruírem seus filhos, para estabelecerem os princípios e as verdades do Senhor, para que tua casa, quando vier essa perseguição que vem, quando as leis começarem a serem impostas sobre nós, nossa casa não seja abalada, ela permaneça firme e em pé diante do Senhor. Amém? E tenho esse dia. Uma das coisas mais difíceis de eu conseguir com os homens é esse tal de dia da família. De desfrutarem só uns dos outros da casa. se quebra por qualquer coisa. Surge sempre coisas para fazer e se prioriza. Mas nós temos que ser, aí tem que ser radical. Radicalizar nesse dia. Desde manhã até a noite. Você e tua esposa. Aqueles que os filhos já cresceram. Então, tira um dia, eu e minha esposa, maravilhoso. Os dois juntos, o tempo todo, desfrutando um do outro e das coisas do Senhor. E conversando sobre nossa semana, sobre o que vem, sobre o que vamos fazer, sobre o que temos. Essa igreja na casa, essa igreja é a igreja permanente na tua casa. E ela tem que ser edificada todos os dias. Amém? Estão comigo ainda? Digo a terceira coisa que foi minha prática, eu estou falando da minha prática. Não significa que tem que fazer assim, mas foi o que fizemos. Outra coisa que valorizamos, além dos papéis, do culto diário, do dia da família, nós valorizamos todas as datas comemorativas. Na nossa casa, aniversário é um dia de fogos, é um dia de festa, é um dia de alegria intensa. Desde pequenininha, quem estava de aniversário já sabia que às 6 horas da manhã, todos os outros iam pular na sua cama. E pulávamos, e qual era a nossa intenção? Era deixar claro para nossas filhas a importância daquele dia em nossas vidas e relembrarmos que Deus nos deu, que Ele nos deu ela. E quão importante ela é dentro da casa. Quão significado ela tem para todos nós. Ela tem sua forma, sua graça, sua maneira, sua vida, sua expressão. E sem ela, nós não seríamos os mesmos. Então todo ano recordávamos, o aniversário de cada uma era importante. Valorizar esse momento. Natal, mas não para presentes. Mas aproveitar aquele momento de estarmos juntos. O Natal em nossa casa começa às 8 da manhã. Preparando algumas coisas para de noite sentarmos todos juntos. Cearmos, lembrarmos do nosso Senhor. E a gente troca um presentinho também. Mas a valorização desse momento. Eu criei um personagem. Ele chamava Pinduca. Era um personagem que só aparecia em datas especiais. E as minhas filhas gostavam muito desse Pinduca. O Pinduca fazia graça, o Pinduca tinha um jeito todo diferente de falar e de andar. Por que estou falando disso? Estou falando de família? Não. Estou falando da igreja que vive na tua casa. Há uma igreja em nossa casa. Então essas datas, nós comemorávamos o batismo. Quando foi enxertado em Cristo, nós lembrávamos o dia e relembrávamos o que sentiu. Renova a tua aliança. Lembra o que você passou? Lembra o dia, como foi? Aonde foi? O que você estava sentindo? O que você lembrou? O Senhor ministrou o teu coração? Renova a tua aliança com Ele. Aniversário de casamento? Os irmãos lá falam que eu inflaciono. Que eu crio problema para eles. Porque eu sempre preparo uma surpresa, alguma coisa para minha esposa. Às vezes é uma semana de comemoração. Hoje, depois de 34 anos casado com essa fofura, eu a amo muito mais do que no primeiro dia ou nos primeiros momentos, porque aí está uma mulher que há 34 anos me suporta. Com todos os meus defeitos e problemas. Está comigo sempre. Então eu tenho que valorizar isso. Quanto mais os filhos veem esse tipo de atitude, é segurança para eles. Eu disse para minhas filhas, quanto mais vocês verem papai e mamãe comemorarem o aniversário de casamento e sair para algum lugar e passarem 3 dias sozinhos, vocês fiquem felizes, porque é muito improvável que nos separemos. Porque estamos investindo um no outro. Isso não é carne. Isso é reino de Deus. Isso é valorização do que o Senhor fala. A importância de cada um. Então a igreja na casa, ela vem com todos esses ingredientes. Não é absoluto. Estou contando minha experiência. Como apliquei várias destas coisas. E eu falo isso porque um dia meu companheiro pediu para eu contar estas coisas. Quando falasse sobre esses pontos. Amém? Não tomo mais o tempo de vocês. Só queria recordar então o que vimos hoje. Uma catequese. Três expressões da igreja. A igreja, a Assembleia de Deus arrolada em todos os lugares, em todos os tempos, com todos os santos, é uma expressão da igreja. A outra é a igreja na cidade. É toda a igreja que está nessa cidade, não somos só nós. Outra é a igreja na casa. A igreja na casa tem a igreja que vive na casa e a igreja que vem reunir na casa. E nós falamos sobre algumas coisas que podem acontecer quando esta igreja está reunida. E falamos de tomar refeições, falamos de partir o pão, falamos de instruir, falamos de pregar e ensinar, falamos de dons, línguas, interpretação, profecia, falamos de todos podem aprender e serem consolados, falamos de salmo, de revelação, tudo isso são indicações do que pode acontecer quando estamos reunidos. Mas amanhã, se Deus permitir, eu quero falar com você sobre a expressão da vida dessa igreja, a funcionalidade dessa igreja e a estrutura dessa igreja na casa. Se Deus nos permitir amanhã, vamos tocar nesses pontos. Mas hoje eu queria deixar bem enfatizado, bem forte, que você tem uma igreja na tua casa, todos os dias. É a tua família. Invista nela. Gaste tempo com ela. Edifique tua casa. Em nome de Jesus. Amém, amados. Deus abençoe. Obrigado, queridos. Boa pergunta. Excelente pergunta. Uma irmã veio, inclusive, antes e falou comigo. Eu esqueci de fazer a colocação. Eu poderia ler alguns textos muito fortes da Escritura com respeito a esta expressão da família como o pai, o marido, a esposa e os filhos, a família completa como o Senhor estabeleceu. E mostrando neste particular alguns textos fortíssimos com respeito à posição do homem e à posição da mulher, com respeito ao ensino, com respeito ao receber, a ser instruído nas coisas do Senhor e até no comportamento quando a igreja está reunida. Quer dizer, mas quando fala de a mulher solteira, que os pais não estão, ou as viúvas, ou separadas, como fazer isso, como ela desenvolver estas coisas? Bom, se ela em casa não tem o marido, ela vai ter que buscar uma graça especial de Deus para superar esta falta e o Senhor supri-la com sua misericórdia e seu amor. As viúvas que não têm maridos, como vão ser instruídas? Vão ser instruídas por aquelas irmãs mais maduras que ajudarão elas através dos seus maridos, instruindo elas para instruírem essas irmãs a serem supridas em suas situações. E nós como igreja, uma família que está, vamos dizer assim, essa família estabelecida normal, completa, nos dispormos a ajudar com os filhos destas irmãs que não têm o cabeça na casa. Aí vem uma ação de amor e de cobertura. Eu em Salvador falei anos atrás com os irmãos uma preocupação, e eles têm essa preocupação, que são as irmãs que tem filhos, não tem maridos, ou foram embora, ou ficaram viúvas, mas têm os filhos ainda, numa idade de crescimento. E no momento pior para essas irmãs é o final de semana. Porque durante a semana tem várias atividades, mas chega o final de semana, os solteiros não convidam elas porque elas têm filhos. Os casados não convidam elas porque não têm marido. E elas ficam sozinhas. ficam sem uma cobertura e uma ajuda. Então é importante que a igreja seja sensível para cobri-las, para envolver seus filhos. Tem lugares que os irmãos convidam os filhos e levam com os seus filhos, para que ele tenha uma imagem de um homem, de um pai, para que ele possa ter uma referência, não só da mãe. Então algumas coisas se busca fazer com respeito a estas coisas, porque não está na escritura bem clarinho como proceder aí. Amém?
Assim, o seguinte, Mário, é que os casais muitas vezes nos perguntam, né, com respeito aos seus filhos pequenos, ali entre fase de 5 a 10 anos, com respeito ao momento do batismo deles, não é? Como é a prática de vocês lá em Salvador? Como é que os pais em geral sentem que chegou o momento, considerando, né, que a criança às vezes está até pedindo? E como é que se confere isso, se os pais conferem com os presbíteros? E que tu falasse um pouquinho também sobre a outra ordenança da ceia do Senhor, porque tu me falasse em particular que em família vocês fazem, né? Que eu creio que aqui entre nós isso não é uma prática.
Não há uma regra fixa, mas existia no povo de Israel uma idade, me ajudem os doutores, para os homens, exatamente, 13 anos, não era isso? 12, 13 anos ele fazia, ele era incluído na comunidade. Até ele era considerado como criança. Nós não temos uma idade que dissemos é A, B, tal, pode, não pode. Tudo isso vem numa dependência sempre do Espírito Santo de ver uma realidade. Minha filha menor, Aline, com 10 anos de idade, ela pedia. Com 9 ela pediu o batismo. Com 10 anos ela foi cheia do Espírito Santo. E eu segurei. Quero confessar que eu fiquei por causa da idade. Mas ela ficou cheia do Espírito Santo num retiro e ela parecia um beija-flor. Cada grupinho de oração que tinha, ela ia, entrava, se colocava embaixo e línguas e chorava ficou cheia, repleta, um tempão, passou horas. E eu fiquei reticente, mas logo em seguida eu disse, não tenho como negar. Falei como Pedro, né? Como é que eu posso negar o batismo agora se o Senhor derramou do seu Espírito Santo? Mas minhas outras filhas foram com 12 anos. Paula, que pediu para eu não citar mais ela aqui. Pai, por favor, pai, fala da Daniele, fala da... Mas a Paula, a Paulinha, foi, durante um ano, eu fui falando com ela, Telmo, sobre esse momento, e fui colocando todas as situações que ela via na igreja, para ela fazer um cálculo correto da decisão que ela tinha que tomar. E com 12 anos ela foi batizada, ela e a Suzana, são irmãs gêmeas, nasceram no mesmo dia, as duas no Senhor, a Tonetinha e a Suzana. E ela foi somando, e teve uma situação de um rapaz que apareceu lá em casa durante esse período, e ele estava afastado. Ele tinha enfrentado muitos problemas, estava afastado. Ele bateu na porta da minha casa, com muita vergonha, e quando eu o vi, eu me joguei no pescoço dele, e abracei, chorei, e ele estava perto. E ela viu a cena, e ela conhecia ele, sabia que ele tinha se afastado. E quando ele foi embora, depois de chorarmos e orarmos, ela sentou do meu lado e nós conversamos, e ela disse, papai, ele não calculou bem, não foi o preço? Eu disse, filha, e você? Vai calcular bem o preço? Porque essa decisão não dá para voltar atrás. E nas conversas que eu tive, então aí ela com 12, a Daniele também foi, acho que Sinarinha, me ajuda, meu amor. 12 a Daniele também, não? Eu não consigo ver minha esposa hoje. Cadê você, meu amor? Você levantou outra vez, eu não vi onde você estava. Cadê? Agora apareceu que 5 mãos. Uma, isso. Tá lá. Foi mais ou menos com isso também, não foi, amor? E a maioria aí, Thelmo, lá assim é uma faixa assim, mas existe casos de 10, 9. Porque é um fervor, é um ardor, é uma vida. Uma menininha num retiro de Acuípe, com 9 anos de idade, fiapim, magrinha, ela veio assim, eu ia falar sobre batismo. E a primeira pessoa na fila era ela, sentadinha na primeira cadeira com um caderninho na mão. Eu olhei e disse, ok. Falei para o grupo que ia ser batizado, e ela lá anotou todas as coisas, e depois quando terminou, eu disse assim, bom, agora vocês procurem os pais de vocês, e abram o coração de vocês, contando o que aconteceu até agora na vidinha de vocês, que eles não sabem, para vocês irem para serem batizados. E hoje nós vamos deixar ali, não vai ter disciplina. Vocês podem dizer tudo, papai e mamãe, não vai ter disciplina. É dia frio hoje. Aproveita a chance, depois vocês vão para o batismo. E ela foi a primeira a subir e sentou com a mãe dela, e eu fiquei olhando, e ela falava para a mãe, contava, eu digo, o que ela está falando para a mãe dela? Que coisas que ela está falando? E depois a mãe dela me procurou e disse, Mário, minha filha veio para mim e colocou assim, mamãe, eu quero fazer parte do corpo de Cristo, por que vocês não me deixam? Por que vocês não me deixam fazer parte do corpo de Cristo? Eu quero, é a coisa que eu mais quero. E eu fui duro. Eu virei para ela e disse assim, chamei e disse, está bom. Se o ano que vem, se durante esse ano todo, você permanecer firme nessa disposição, com esse coração, quando chegar aqui o ano que vem, eu vou com você para aquela água lá. E você vai ser enxertado em Cristo. Mas quero ver se esse ano todo você faz isso e você compreende essa verdade. Claro que eu falei em outra linguagem. Passou o ano. Thelma, ela veio. E a mãe dela me disse. E duas meninas de 15 anos, uma de 15 e outra de 16, vieram para mim e disse, tio, ela passou o ano inteiro indo uma vez por semana na minha casa, outra vez da semana na casa dela, e ela sentava com a apostila, abria a apostila assim, me ensinem. Às vezes a gente queria fazer outra coisa, ela não perdia o dia, ela não perdia a hora. Então ela foi, não tinha 10 anos ainda, foi uma festa muito legal, porque a gurizada estava junto, e colocaram ela aqui em cima, e ela chorava, e foi cheia do Espírito Santo também. Então não há uma regra entre nós, sim. Os pais, nós damos muita liberdade para os pais terem uma confirmação, uma certeza, uma da vida do filho, da expressão da vida do filho. E nós, se vemos alguma coisa, nós falamos, se não, não há uma regra. Não sei se respondi, se não respondi, mas é isso que acontece. Batismo, agora ceia. Eu e minha esposa fazemos só os dois. Em memória dele, lembrando dele, lembrando o sacrifício dele, ele no centro de nossa casa. Quanto ao pão e o vinho, ali está a presença dele, do que ele fez, ele está no centro. Com os filhos também, fazíamos a ceia e repartimos o pão e tomávamos o vinho juntos, seamos como família, igreja que vive na casa. Amém? Posso dizer mais uma coisa para os irmãos? É uma preocupação que eu tenho escutado, e eu coloco ao discernimento dos pastores. Eu estive numa cidade que ela estava enfrentando muita dificuldade, a igreja local, e eu ouvi essa expressão lá e ouvi em vários outros lugares, o dinheiro da igreja. Ah, a igreja vai ajudar o dinheiro da igreja e vai ajudar não sei quem com o dinheiro da igreja. E eu comecei a dizer, não entendo esse negócio de dinheiro da igreja. Como assim dinheiro da igreja? A igreja tem dinheiro quando dois estão reunidos aqui, ele tem no bolso dele, eu tenho, e a igreja aqui tem alguma coisa. Mas eu comecei a ver que em alguns lugares a contribuição ela começou a ser feita online. pede a conta e faz a contribuição online. Outros falam do dinheiro da igreja. Eu disse, quando você contribui para quem? Eu sempre contribuí para o Senhor. Então o dinheiro não é da igreja. Esse dinheiro que eu contribuí ao Senhor não é mais da igreja. Esse dinheiro é do Senhor. E esse momento é um momento solene do culto a Deus, que nós temos que prestar ao Senhor. E é uma expressão de nossa gratidão a tantas benesses que recebemos dele. E é um momento sério. E nós fizemos uma correção em Salvador, porque era na igreja da casa sempre a contribuição, e algumas vezes se fazia num canto. O irmão era responsável por receber, o irmão ia lá, pegava o seu envelope, colocava seu nome, data, tudo e tal, e entregava para o responsável. Ele recebia. E eu comecei a olhar e disse assim, isso está perdendo sentido. Conta eu pago assim. Online eu pago conta. Dou num canto para alguém uma dívida que eu tenho, alguma coisa. Mas não contribuir ao Senhor. Então nós, para nós, esse momento é um momento solene, é um momento de uma expressão de nosso culto ao Senhor, de nossa gratidão ao Senhor. E eu tomei uma liberdade em Salvador, quando eu estou lá, e quando há essa contribuição, eu peço que os irmãos venham à frente, nós contribuímos sentados, né, os irmãos passam, recebem, vem à frente todos, eu peço que os irmãos levantem, eu peço que os irmãos orem juntos, que estendam suas mãos, nós consagramos aquele dinheiro ao Senhor, porque agora é dele, e ele tem que ser administrado conforme o Senhor diz na sua palavra. E o que ele diz na sua palavra, para o seu dinheiro, como ele quer que ele seja administrado. Ele fala de quatro coisas. Ele fala órfãos e viúvas, necessitados, igrejas carentes e obreiros. É para isso que o dinheiro do esse dinheiro do Senhor, que é a parte que ele administra, ele ordena para que seja dispensado assim. E na oração que nós fazemos, quando eu estou, eu digo ainda mais. Eu digo, Senhor, pese tua mão sobre nós, se nós administrarmos de forma equivocada aquele recurso que é teu, que tu já estabeleceu para o que é. Porque há tanta confusão sobre isso, hoje em dia, no nosso país e fora dele, que nós temos que trazer isso com a seriedade devida que a palavra do Senhor estabelece. Amém, amados?